0,00 segundos.
0 dias sem falar sobre Quidditch.
Ai, que delícia.
No máximo 0 dias.
Assim, eu tenho uma coisa minha que eu sempre gostei do George Carlin. Que eu gosto de extremos, eu gosto de ver gente se fuder. Gente ruim se fuder. Mas só uma coisa que me aconteceu, você não pensa mesmo que eu fico agora, não sei o que.
E não tem a ver com Quidditch, olha que interessante. Porque tem gente normal que comprou Quidditch, mas comprou tipo enganado.
Mas eu acho que eu peguei um carro pior que o Quidditch, que na verdade é alguém que não manteve o carro. Eu peguei
o Uber. Pera. Você tá falando do quê? Você tem o seu carro atual, o anterior, você pode ter pego Uber, pera, explica, contexto.
Eu peguei um Uber que era vou falar o carro, mas começa com K, termina com A, né?
E Quad, esse... não dá nossa.
Deve ter um carro que começa com K e termina com A, mas são só duas letras pra ver se...
Caralho, né? Tá beleza.
E pelo jeito, ele não vê a suspensão do carro, não faz a manutenção, desde que ele comprou o carro. E como ele não tem um bigodinho no para-choque, então é pré-2018, né? Meu, cada buraco que fazia, eu senti uma, sabe, um soco divino no rabo.
Soco divino no rabo é foda.
E não dava pra ler, porque era... E o cara...
Pera.
Imagina que a roda tivesse assim.
Você tava puto porque não dava pra ler?
Não dava pra ler e era... Pá, sabe? Nossa, como faz eco.
Pra vocês verem.
Eu vi o som indo pra lá e voltando.
Pra você que tá só ouvindo o podcast e não tá assistindo no YouTube, primeiramente...
Otário.
Ô, vacilão. Você tá vacilando.
Não,
mas na moral, agora a gente tem que fazer um disclaimer também. Então eu vou ver com dinheiro gratuito. Você que gosta desse podcast... A gente não vai fazer esqueminha de assinatura, porque a gente não tem nada a oferecer. E ó, na moral, eu acho um erro tão grande, falando bem sério. Os podcasts legais e tudo mais, tem um inclusive que eu acompanho, que eu gosto muito. Os caras pegam, gravam o bagulho, e eles têm que se fuder pra fazer livezinha pros apoiadores, dobradura. Eles me mandaram uma dobradura, sério, não tô brincando. Dobradura? Assim? Dobradura? Eles mandaram uma dobradura com a sua cara pra fazer um bonequinho seu de papel pra imprimir em casa e montar. Eles fazem dobradura, eles fazem um monte de coisa, eles mandam ringtone. Aí eu penso, mano, sinceramente, eu gosto tanto do podcast deles, eu não acho certo eles terem o dobro de trabalho pra ter 1,50 mil por mês, 3,50 mil por mês. Assim, o trabalho que extra que eles têm mereceria tipo R$50 de assinatura ou mais. E não. Então assim, a gente fez o quê? A gente conseguiu monetizar a caralho do YouTube. O que, que a gente pode fazer? Dinheiro vazio! Deixa essa porra tocando à noite no carregador. Vai lá e clica lá, tipo a mix de banana SA, porque ele toca vários vídeos em sequência. Carregador, volume zero, play. Tela pra baixo, larga e vai dormir. Vai carregar o teu celular, vai gerar dinheiro gratuito pra gente, vai deixar nosso engajamento em 300 mil%. O que
deixa
que quer?
Volume no 1, porque pode ser que o YouTube, quando zero volume, não conte visualização.
Tá bom.
Eu
então.
Falo porque essa teoria existia na Twitch quando eu fazia live.
Sério?
Se a pessoa tava assistindo a sua live, mas ela montava, não contava como espectador pra você, viu? Então deixa pelo menos o volume no 1.
Ou mete no fone de ouvido, então. Se for com fio, é melhor ainda.
Bluetooth do vizinho.
Então é isso. Larga queimando lá e é isso. O YouTube que lute.
Mas é verdade. A gente mora num mundo muito esquisito, né? Porque ninguém quer pagar por porra nenhuma. E por algum motivo...
Desde nosso começo também
da internet,
não.
Sim, ele tá certo. Mas desde o começo da internet, a gente se acostumou a ler notícias de graça. Coisas que antes tinha TV com 900 bilhões. Então, mas 900 bilhões de propagandas. Mas a internet começou a ter anúncios e tal, mas tudo é tecnicamente de graça, né? Porque, de novo, ninguém quer pagar por nada. E eu, por exemplo, você acaba descobrindo que você consegue fazer tudo de graça. Mesmo que isso, você financie a sua alma vendo anúncios. Porque, por exemplo, eu já fiz curso de investimento e basicamente você paga pela organização do conteúdo.
Porque o conteúdo
tá tudo no YouTube. É só você saber procurar. E o fato de ter as grades ali, pô, vou aprender sobre, sei lá, fundo imobiliário antes de ação ou vice-versa. Mas todo o conteúdo explicado ali está melhor explicado até de graça no YouTube.
Sim.
Desde que você assine o programa.
Tem vários canais que sobem conteúdo. Tem um cara chamado Patrick Boyle. Ele sobe vídeos de 36 minutos explicando sobre por que o Sam Bankman-Fried cometeu fraude X, Z, não sei o quê. Aí ele chama de Fried. É aquele britânico, ele deve falar. Então, Sam Bankman-Fried. Igual as citações do Churchill, né? É isso, mas enfim. Ele sobe vídeo de 36 minutos, de graça. E é um dos bagulho foda. O cara era gerente de hedge fund e tudo mais, tal. Tem vários livros. E tem.
Não precisa de dinheiro.
Tem documentários de 40 minutos no canal dele. E ele sobe toda semana, de graça. E é muito bom.
Você para questionar por que um cara desse, que deve ser multimilionário, pelo menos para não dizer bilionário, por que ele monetiza o canal dele? Pô, o cara tem tanto dinheiro, que diferença faz?
Ele aumenta a presença de mercado dele, aumenta o valuation dele.
Não é isso. É, se não monetizar, o YouTube não entrega.
Também tem isso.
Porque o YouTube, ele funciona a base de dinheiro. Se ele não coloca anúncio, ele não ganha o percentual dele.
Pelo contrário, então, ele perde.
Não querem jogar. Então você tem um sistema meio viciado, onde você tem, esses caras têm que ganhar dinheiro, porque senão ninguém vê os conteúdos dele.
Para cada play que você dá no YouTube, em algum 0,00000 centavo, o YouTube perde dinheiro. Porque tem um servidor ligado em algum lugar, enviando dados por algum lugar, e isso custa pro YouTube de alguma forma, nem que seja 0,001 centavo, tá? Então a propaganda realmente faz o vídeo não só se pagar, como dar lucro pro YouTube. Então é meio que necessário. Só que assim, no, como o Pedro falou, o tema desse episódio tá montado, só Freeloaders S.A. É isso aí, banana de graça. É isso aí, não existe almoço grátis, é o nome do episódio.
É, bananas do. Bananas do seu Anils.
Então tudo bem, é tudo bem, sem problema. Mas a bananiasa, né? Como já me falaram uma vez. Tá, sobre coisas gratuitas e internet. Cara, é gratuito. Tem anúncio, mas é gratuito.
Não, bananiasa foi foda.
Bananiasa. Por que, que você assistia Eliana? Era de graça. Você não pagava. Não era de graça. Eu duvido que assinassem TV a cabo pra você ver Domingo, legal, ou Faustão. Não é por isso que você assina TV a cabo.
Mas é que tá, é uma coisa que me incomodava. Eu sempre gostava, né?
Do Faustão?
Não, de assinar revistas. Revista física, eu cheguei em casa. Scientific American.
Super interessante.
Também, eu adorava. Só que eu fico pensando na lógica filha da putástica da coisa, onde eu assino e tem propaganda em metade da revista.
Porra, isso daí é desgraçado mesmo, mano. Eu parei.
A revista
não
é assim.
Não, eu parei de assinar a Super por várias razões. Uma delas é que eu comecei a questionar, cara, tá ficando meio caro isso daqui. E chega metade, tipo, eu começava a pular, porque eu sabia, é que tem trechos bem específicos, né? Eu sabia quais eram as partes da revista interessante. Exato. Então, tipo, eu sabia que o segundo terço da revista tinha a reportagem principal legal. E ali no finzinho tinha os negócios de dicas de compra e umas piadas e uns cartões bons. Então, peraí, eu tô pulando 70% da revista. Porque ou são coisas pointless ou são propaganda. E é cara essa revista. Ah, peraí. E aí, tá certo?
Pelo que eu soube, isso não funcionava financeiramente nem para as próprias produtoras. Então, assim, cara, que mundo esquisito. Pera, eu pago pela revista que tem propaganda que vocês ganham dinheiro de anúncio. E a empresa faliu porque por falta de dinheiro?
Caralho.
Quantas revistas ela abriu? Quantas revistas já faliram porque, mesmo assim, o negócio não sustenta? Tem alguma coisa severamente errada.
Sim.
E a verdade é, o YouTube, as propagandas, se você viu alguma propaganda do YouTube, primeiro saiba que não foi a gente que escolheu.
Verdade.
Eu vou colocar.
É o contrário, é o anunciante que escolhe você. Então você é anunciante que colocou nesse canal uma propaganda. Nós falamos às vezes sobre objetos roliformes, só que nós sempre usamos tons não agressivos. Por exemplo, todo vibrador costuma ter um formato de uma rola. Mas é só um detalhe. Ele pode ter o formato de um polvo, pode ter o formato de... O que mais que a gente já viu? Ah, eu vi o Calf Cthulhu, por exemplo. Não. É objetivo. Tipo, você pode não curtir o fato de existir um polvo mecânico vibratório para o prazer adulto. Mas ele existe. Não tô dando uma opinião que seja a favor ou contra. É só factual. Isso aqui é faliforme.
Sim. Fálico.
É que fale de forma engraçada.
Que vem, eu fico imaginando o dilema moral que eu vou ter, né? Porque esse aqui é um podcast que, por exemplo, vai, tecnologia.
Ah, imagina eu gravando na sua casa.
Não é isso, é okay. Época eleitoral. Aí,
mas o que tem? Você não vai falar de político, porra?
Eu sei, mas vai se aparece uma propaganda, um corno. Nós vamos, os vídeos que subirem eles, comprometimento.
Ah, entendi. Se a gente
você
tem que.
Viu propaganda de político? Não vote nele.
Nossa, boa, da hora, a gente vai fazer isso. Assim que começar a propaganda eleitoral, a gente fala: nesse vídeo está monetizado. Vídeo não, né? É que você tá ouvindo esse episódio. Isso aqui ainda é um podcast. Também tem versão vídeo. Vai ver o vídeo, não muda pra. No vídeo não, no volume 1 pra dar dinheiro pra nós.
Isso.
É, tá. Mas enfim, se você está ouvindo esse podcast e teve algum anúncio de um político, saiba que nesse otário não é pra você votar. Puta, mas pode ter aquele anúncio que um político ataca o outro, então a gente tá corroborando. Tanto quem tá atacando quanto quem tá sendo atacado, não vote nenhum dos dois. Anule seu voto.
Escolher os partidos, não. Todos, todos.
Todos.
Não é pra votar em nenhum deles. E, então eu fico imaginando
se a gente mandar a pessoa anular o voto, a gente consegue anular a propaganda ou a gente tá fazendo uma terceira coisa de propaganda?
Eu acho que é a anulação, primeiro que.
Não, você não ouviu a teoria do ateu? O ateu, ele fala tanto sobre não acreditar em Deus que ele cria uma religião própria. Sim. Será que anular o voto sim, não tá. É. Então, anular o voto não é mais um viés político?
Não, é um protesto.
Não, mas a gente tá falando pra sempre anular, então virou um partido de anular, entendeu?
É, sim.
Que loucura.
É que eu me recuso, sabe, a apertar o botão e falar assim, não, mas é que ele não é. O meu bandido não é tão bandido quanto o seu bandido. Não, não, essa lógica não funciona bem. Mas eu fico imaginando. Esse é um problema que a gente vai ter, o Pedro Adriano, no futuro, né? Inclusive vai ser exatamente nessa época do ano.
E vai ser tudo a ver com banana, porque é caos, cara. Só uma dica, já um spoiler pra você, já que a gente já chegou nisso. Nenhum político se importa com você. Ah, mas ele quer que você se foda. E mais. O quê?
Não, meu político gosta de mim.
Ah, o seu político gosta de você?
Por... Fica todo dia perguntando.
Ah, é porque é o seu pai, né?
É.
Ah, entendi. Não, não. Tem um político que gosta de mim. É aquele meu tio.
Sim, sim.
Acabou, gente. Aí beleza, aí você tá certo.
Asfaltaram só a minha rua, tanto que.
Colocaram meu nome.
É, só o caminho meu até o trabalho. Mas eu fico pensando, esse esquema a gente.
Caralho. O pior que eu sei é exatamente um caso desse, mas foda-se.
Esse esquema do YouTube de colocar propagandas, cara, eu posso dizer, se você viu a propaganda, se você colocou a propaganda, você tem que fazer o seu. Mas se eu ver a propaganda que interrompe meu vídeo, se eu queria comprar seu produto, eu não quero mais.
Entendi.
Eu tenho horror a isso. Eu fico, cara, como é que bosta de vida é essa? Onde você tá assistindo um negócio, um vídeo, sei lá, de 40 minutos, como esse? E você interrompendo toda hora. Pô, tá legal, tá legal. Ah. Tem que ter alguma forma melhor de fazer isso. Porque é burro, cria rejeição e não adianta. Tem aquelas propagandas inepuláveis, tá vendo?
Inepuláveis é sensacional.
Que é a 6 segundos, você não consegue. Cara, mas é que tá. Você sabe que eu não quero assistir e você me forçou a assistir. É pior ainda.
E aquelas propagandas que começam falando exatamente isso. Eu sei que você quer pular, mas espera só um pouquinho.
Boa.
Que essa propaganda. Nossa! Top! Não, beleza.
Eu queria entender, assim, como é que esse esquema o YouTube. Eu não sei se vocês sabem, até a primeira vez que eu vi. O YouTube, ele nunca teve um ano de lucro. Ele não dá lucro para o Google. Por incrível que pareça. E para pensar também, Fabio, só o gasto que os caras têm para manter a infraestrutura, esse negócio é tipo formidável, assim, tipo, milhões e muitos bilhões. Mas e mesmo assim, o negócio vai crescendo, não tem uma forma melhor. Não tem nada. Enfim. Mas é que tá. Como é que alguém monetizaria o YouTube?
Do jeito que estão fazendo hoje, socando mais propaganda até você assinar o YouTube Premium igual você faz.
Tá, eu não. Cara, eu viajo, por exemplo, vou para casa da minha mãe, vou para qualquer lugar, eu fico assustadíssimo.
Quanto é anúncio? Com a quantidade.
Que vida é essa?
Olha.
Porque, ó, eu não tenho TV aberta, eu só tenho serviço de streaming. E menção honrosa para a Amazon. Que você paga o serviço de streaming, você vê propaganda hoje, né? Da própria Amazon sobre outras séries deles. Mas eles vão criar um plano, Motherfucker, onde eles vão colocar propagandas nesse plano. Aí se você quiser tirar essas propagandas do serviço que você já paga, você paga mais caro. Mas eu assino esses serviços, não sou interrompido por propaganda, e tenho YouTube Premium. Porque eu sou um usuário hardcore do YouTube, né? Na hora que não sabe, por exemplo, a casa da minha mãe, que não tem YouTube Premium. Minha filha vendo desenho, eu entendo como é que esses caras ficam milionários do dia pra noite.
É muito.
Você pega o desenho de uma hora, você vê lá, tem 10 trilhões de visualizações. Cada 5 minutos você vê até os pontinhos.
Você vê um monte de fitinhas amarelas. E antigamente, quando era um anúncio por vídeo, dava pra você fazer uma média grosseira. Não é uma conta certa, mas um jeito legal de você estimar o valor de quanto a pessoa pegava no vídeo era 1 centavo por visualização. Aí dava $1 por milhar, isso?
Eu sei que. Eu sei que hoje a média é $1,000 a cada 1 milhão de visualizações.
$1,000 por milhão dá $1 por mil, né?
Mas depende porque tem a, né?
Ah, sim, sim, sim. Porque no final do ano, falando bem sério, você vê que as marcas, elas ficam... Natal, todo mundo... Paz, perdão, felicidade. E eu acho que eu sou um cara que tem propriedade pra falar sobre hipocrisias do Natal. Talvez. Só um pouco. E o pessoal... perdoar, esquecer, não sei o quê. E dar uma cafeteira nova pro Pedro, que chutou minha boca o ano inteiro, porque é Natal. Natal
também, assim, eu acho bizarro. É, não, pra dar presente pra quem você ama, tem uma TV OLED.
Foi 8K. Tomar no cu. Mano, não, é porque o Natal é uma época de festejar. Por isso que esse novo Quid, edição, não sei. Vai tomar no cu, mano. É só isso. É o ápice de gastar dinheiro. E o fim do ano, você vê que tem uma propaganda lá: Homo Progress Natal. Cara, é um momento que aquela propaganda vai pagar R$5 por... É, eu vou lavar sua cara. Ó, você vai pagar R$5 a cada 1000 visualizações e não mais R$1. Porque a receita das propagandas, ela é dinâmica. Então o anunciante cobra mais caro, quer dizer, ele paga mais caro nessa época, porque tá competindo com todo mundo querendo anunciar. Aí vira o ano, você olha o gráfico assim, ó. Tá lá, fiz 1000 visualizações. 50 centavos. Porque ninguém tá anunciando. No máximo, tá lá, sonrisal. Agora, sabor morango. E acabou. Não tem mais propaganda. Fica uma escassez. Então, pra quem vive de YouTube, uma dica. Janeiro, você tá no vermelho. Fevereiro, também. Nossa Senhora... É aquele negócio, né? Homo Natal, vai lavar o seu pau, coisa legal. Mas tudo bem, tá tudo bem.
Posso falar?
Tá tudo bem, você não pode falar. Não, é definitivamente não.
Não.
Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Existe um negócio chamado clareamento anal. Claramente anal é uma tendência. Exato. Anal bleaching. Não dá pra você. Não dá pra você fazer isso com sabão em pó. E assim, eu realmente queria saber qual a demanda de clareamento anal no Brasil. Porque, mano, quem. Não, tô falando bem sério. Se você tá ouvindo isso e você tem algum fetiche e tudo mais, ou dados. Qual é o seu problema com o cu das pessoas pra você fazer clareamento anal? Você tem realmente vários complexos na vida, hein?
Olha, pra mim.
É um cu, filha da puta!
Mim,
oi!
Pra mim é que nem homem que fala que tem problema com pelo. Mulher peluda. Ai, eu neguei mulher. Amigo, mulheres adultas têm pelo. Vai tomar no seu cu. É isso, obrigado.
Bom, tá aí então. Fica aí o momento.
Você chupa cá também, né?
Chupa. Calma aí, vai ser o momento. Eu vou dar uma dica pra vocês. Não, concordo com o Chewbacca. Você tem que ter moderação na sua vida. Você que é o Tony Ramos, legal. Se você chega fedendo às 8 da manhã no trabalho, você é um loser. Porque eu tenho certeza que o Tony Ramos não chega fedendo para gravar. Porque é o mínimo, é higiene. Exato. Se você fede, raspa essa merda do pelo. Ou então, eu quero o seu Chewbacca. Tome 12 banhos por dia, filha da puta. Porque eu não entendo. Não, depende da pessoa. Porque tem gente que você acorda às 6 da manhã e o maluco já chega fedendo no ônibus. Aí você fala, ô irmão, cara, é 6 da manhã. Você vai começar a trabalhar, você dorme sujo? É o famoso, aê, dorme sujo.
De sovaco de teta.
Cheiro de sovaco de teto, entendi. Entendi, justo.
É.
Justo, que o cara tem aquela pizzazinha aqui, né, assim, que faz um
ó. O pelo, na verdade, ele é um agravante, mas ele não...
O pelo
não
é um agravante,
não é foda. Não é o problema original.
Verdade, né? O Pedro todo peludinho nunca chegou fedendo, né? Ele tá advogando em causa própria. Continue. Vamos lá, peludo.
Eu sou relativamente peludo, mas meus pelos são morrendo.
Relativamente? Agora, eu não
parei. Seria muito pior se meus pelos fossem pretos.
Na real, seria mais visível, não pior.
Então, você ficaria mais...
Você tem aquele braço do papai, né? Parece um urso.
Eu lembro de fazer a natação, raspava a perna, né?
Tá, não criar atrito com a água?
Quando criar atrito com a água, eu ganhava...
Mas só a perna?
Só a perna. 0,0001 segundo.
Eu lembrei de um cartoon que eu não...
Eu vou mostrar uma foto pra você vai achar uma delícia.
Eu não, com certeza não, porque a gente já viu que você tinha mó cara meio periculosa, estranha, quando você era mais novo e só você acha bonito.
Eu preciso concordar com a Isabela numa coisa, que ela fala que todas as fotos que você se acha gostoso, você era feio.
Ela nunca falou isso.
Ela falou sim. Ela falou sim, falou aqui pra gente, e eu sou obrigada a concordar com ela.
Eu vou chegar em casa.
Desculpa, mas assim, as fotos que você acha que você tava arrasando, desculpa, não, Pedro, você não estava.
Você não viu os quadradinhos.
Mas, cara, você tinha mó cara de...
Você tinha cara de periculoso, Pedro. Cê
era muito de zoado aquilo. Periculoso.
Como assim periculoso?
Aí, raspa no grau. Raspa no grau. Raspa no grau que eu tô aqui com o meu Oakley novo de 12,50. Sou de São Vicente.
Aí,
precisa de uma certa casca mais grossa pra ver. Só você, concordo, mas já passou. Faz 18 anos que saiu.
Mano, eu já vi caras empinando uma moto com mais estilo do que você na sua época. Época de ouro que você diz.
Cara, se eu visse meus quadradinhos, você ia mudar de sexo.
Não, cara. Definitivamente não.
Eu só queria
não.
Deixar essa frase registrada.
Entendi. Cara.
Eu tinha uns 8. Eram 6, eram 8. Na verdade, estão aqui, mas eu sou o presunto com capa, né? Agora tem a gordura comprida. Continua aqui. Essas não estão visíveis.
Esse episódio é um oferecimento de Cerati. Frios, embutidos.
Presunto Royale, o nome.
Presuntos Royale, esse A.
Nossa, e quando eu fui descobrir que existia Presunto Royale e que eu vi. É que é caríssimo.
Então, vou comprar. Olha o nome do bagulho e o preço. Deve ser bom pra caralho. Nossa, que coisa horrível.
É ruim, eu também não gostei, não.
Não vou falar nojento, porque cada um tem o seu gosto. Mas o negócio é. A impressão que eu tinha é. Se você pegar o produto e comprar, aí você usa no dia, né? Sobra um pouquinho. Você deixar na geladeira e comer 11 dias depois, a textura é a mesma. Fica aquela...
Não, fica aquela...
Exatamente. Você vai colocando um pãozinho e a fatia escorrega.
Não, ela gruda, né? Porque tá com aquela gosminha, né? Uma dica.
Coisas, eu sou sinestésico em alguns momentos.
Uma dica. Uma vez, eu tenho uma política de zero desperdício de comida. Não, eu tenho uma política de zero desperdício de comida, a menos que vá ser muito nojento. Mas a questão era intoxicação alimentar e não nojeira. Eu abri um presunto, comi tudo mais e tal, e eu não sou muito fã de presunto, porque no segundo dia ele já tá com um gosto meio forte, assim, e não é tão da hora.
Como
mas
no primeiro dia.
Exato, no dia ele é muito gostoso, aí você entende o lance de, ah, pão com presunto, mais nada, beleza. Só que ele ficou uma semana na geladeira, e tinha sobrado, tipo, umas 8 fatias. Nossa. De presunto. Aí eu peguei, fui mexer nele, aí minha mão ficou... Ai. Aí eu, puta, mano... Aí o que eu fiz? Eu descartei a primeira fatia, a segunda fatia de baixo e as do meio estavam só numa textura estranha. Eu falei, com que temperatura essas porra morrem? Eu liguei a frigideira, joguei um pouquinho de azeite e... E fritei. Ele foi diminuindo. Ele virou um décimo do tamanho dele. Daí ele ficou durinho. Aí você pegar o presunto ali. Ele craquelava, ele fazia isso aqui quando você mexia nele. Ele ficou duro. Ah, eu comi. E não morri. Porque eu matei as bactérias com fogo.
Não é, morte. Não é isso.
Não tive diarreia também.
Aí depois o Adriano pergunta aqui em casa por que eu não quero que ele cozinhe nunca.
Mas você nunca vai morrer.
Será?
Segurança alimentar.
O cara tem uma noção zero do que... Você
segurança alimentar primeiro, sabor depois. Ele ficou com a mesma textura de um Doritos, mas deu certo. Você ia mexer no presunto, ele fazia. Aí você falou, ah, tem osso o presunto agora? Não, é que ele torrou.
Aí depois ele fala assim, nossa, você cozinha muito bem, dona Marfa, ele também.
Não, mas você cozinha bem também. Não.
Você devia comer o quê? Comida vencida.
Não, mas aí vem também, ó.
Comida na validade, é, não.
Você,
tá?
É. Porra.
Fica a dica, eu sou um rato pra me alimentar. Eu sou um troglodita canalha. Mas eu também sei o que é bom. Eu sei gastar dinheiro.
Comida na variedade.
Eu sei gastar dinheiro. Eu sei num restaurante falar, eu pagar dinheiro, você dar comida? Ah, transação concluída.
Tá, então. Não importa.
Então, assim, você não precisa cozinhar pra ser chato. Então, ela cozinha bem analiticamente, porque eu sei o que um restaurante serve e você fala, eu não devia ter comido aqui, vou ficar sem vale alimentação por 2 semanas. Portanto, você cozinha muito bem. Mas eu não, e eu quero que se foda o presunto, eu vou estar... E não morri.
Eu vou falar uma coisa que não sei se é nojenta, mas na mesma toada... É que tem coisa que você sabe que não estraga, que você pode tomar mesmo vários dias depois de...
Activia, tem o mesmo efeito dentro e fora da paleta.
Ovo que estraga, e o legal...
O quê? Não, pera, o que você falou?
E leite também, outra coisa que não estraga. Ele só fica mais crocante. E maionese...
Ele fica mais crocante, eu gostei disso.
Eu não, sabe quando você tem que usar fio dental depois que você toma leite? Tinha um pote...
Ah, Mas nossa, isso foi bom. É. Isso realmente foi bom.
E outra coisa que eu estrago é a maionese. E eu gostava de comprar maionese cara, mesmo quando eu era fudido. Você já fez maionese? Reais, eu comprava maionese de 15.
Sabe? Você já fez maionese na frigideira?
Não, mas, ó, se liga. Meio quilo, eu não comia tanto assim, né? E ela ia estragando, de vez em quando você esquecia o pote aberto, tá? Enfim, né? Aí começava a ter um degradê de cor, que primeiro era verde, depois era amarelo.
A maionese era verde?
É, não, inicialmente não.
Ah, tá.
Aí o que, que eu fazia? Minha esposa ficava horrorizada, eu pegava a faca e eu tentava escapar das partes que não estavam, sabe, vencidas.
Sabe o que dá ódio? Quando a gente tem algum conhecimento em biologia, em física, a gente se sente seguro pra fazer merda.
É.
A gente sabe que estraga de fora pra dentro e a gente tenta tirar essa casca pra ficar só com o meio. Tá. Ela foi pegar os hambúrgueres.
Ah, tá,
cheguei. Teve uma promoção de hambúrguer hoje. Você pegou um?
Eu acho que...
Não. Então, tava R$17, o hambúrguer custa 40. Só uma coisa, você que vende hambúrguer a R$40, repense sua vida.
Isso é uma coisa. Tem certas coisas que estão ficando caras e alguém tem que fazer alguma coisa. Hambúrguer.
Hambúrguer é pra ser comida lixo.
Que tinha hambúrguer de mais de R$50. Não, e eu não sou. Não faz sentido. Outra coisa...
Você foi pra agradar a sua esposa, foi pra agradar a minha mãe. Porque o lugar era temático.
50 pau. Puta que pariu. Outra coisa, desodorante, eu não sei o que aconteceu. Está caro pra caralho.
Assim que ela voltar, que ela foi pegar o hambúrguer, a gente vai perguntar o que ela acha do desodorante BAM. Aí vocês vão ver só que legal a opinião. Você vai ver, assim que ela voltar, ela vai começar a gritar aqui, mas tá tudo bem. É, não, é exatamente o que você falou, resumido em uma palavra, e sim, é uma marca. Mas não, o hambúrguer de R$40, pra mim, ele prova dois pontos. Um, ele dá uma ponte ótima. É igual o Linus faz, né? O segue aí pro próximo assunto. Uma ponte ótima pra o nosso assunto, que é Banana S.A. de graça, Freeloader. E eu sempre vou lembrar do meu primeiro momento de friganismo. Cara...
Isso.
Existe o vegan e o freegan. O freegan, ele só come comida de graça. Eu sentei ali no Ragazzo. Nem sabia que o Ragazzo tinha hambúrguer. Acho que a pessoa do lado também não. O Ragazzo tem hambúrguer.
Eu não sabia.
Pelo menos quando eu comi, ele tinha no começo. Daí eu sentei, tava lá comendo aquelas coxinhas, porque era só isso que tinha, né? Lá, ali de bonitinho, comi lá aquelas coxinhas que você tinha 1,50 pra comer 18 mil coxinhas lá.
É? Nossa, um pacote, R$2.
Eu sentei, comi uma, comi duas. Daí eu falei, gente, não é muito gostoso, porque eu nunca gostei de coxinha, mas é só o que meus colegas comiam. Comi uma, duas, beleza e tal. Aí do lado... tinha uma moça e vários caras assim lá conversando, e daí eu olhei aquela cena e falei, gente, olha aquilo, a moça estava com um hambúrguer do tamanho da cara dela, do tamanho de um pote de café de cafeteira, ela estava com um hambúrguer, ela não vai comer esse hambúrguer inteiro lá, ela, sei lá, ela mordeu ou lambeu a alface e fez assim de que tipo, não quero mais, e o hambúrguer ficou ali na mesa. Aí eu fico olhando, beleza?
Eu sei onde isso vai chegar.
Sai! É lindo isso, porque assim, a galera falou, nossa, ela nem mexeu. Ah, é verdade, ela nem mexeu. Pagaram e foram embora. E ficou lá o hambúrguer inteirinho. Aí chegou o garçom pra tirar, opa. Eu... opa, eu coloquei aqui, ainda não terminei de comer. Ah, tá bom. É lógico que eu coloquei o hambúrguer na mesa do lado, né? Óbvio que eu coloquei o hambúrguer com uma marquinha de uma mordida na mesa do lado, né? Claro. O garçom deve ter olhado e falado, filho da puta, era mais fácil falar que ele ia comer o hambúrguer da outra mesa.
É que eu fiz algo semelhante, mas eu acho que é feito que pior.
Você pegou do lixo? Ah, você jogou fora!
Não, então, joguei fora e depois eu comi. Isso é uma outra história. Mas, quando eu mudei quando eu mudei de cidade, né? Eu tinha R$300 pra viver durante um mês.
Mas é fácil?
350 reais. É, sendo que 180 era pensão.
Peraí, 300 em dinheiro atual, a gente precisa ter um valor.
Uns 1.008.
Uns 1.000 hoje? Ah, 2008? Daria uns R$700 se tivesse que.
Sim.
Tá, você tem R$700. Primeira coisa, ovo. Duas caixas.
Não. O que eu fazia?
Pô, R$700 é muito dinheiro, na verdade, acho que dá menos.
Eu jantava no bandejão da faculdade, né? Que era do lado aqui, né? Que dá bem, porque eu estou olhando. E eu almoçava onde? No Bom Prato. Bom Prato, eu não sei se você...
Bom Prato é da hora, mano. Bom Prato é bom.
Eu emagreci, primeiro mês que eu saí, eu emagreci.
Você emagreceu comendo no Bom Prato, sério? Não tô brincando.
Emagreci.
Estranho.
Eu vou contar um nojo que eu criei, que eu fiquei uma década pra perder. Mas assim, eu não tinha dinheiro, em um mês eu emagreci 5 quilos. Eu mudei, eu tinha 69 quilos. E quando eu voltei pra casa, meu pesinho tinha ataque 64. Não é que eu passava fome, por assim dizer, mas é que não tinha muita opção. Eu ia lá comer um bom prato, que era um real na época, e eu acredito que continua sendo um real, não sei. Faz muito tempo que eu não vou, graças a Deus. E não é graças a Deus desperdiçando a comida, não. Fazer aqui a intenção da vida é melhorar, né? Porque aquilo é pra pessoas que têm necessidade. Tá, ia no bom prato, ia almoçar, pagava um real. Quando você tava com muita fome, você tentava pedir mais comida? Não, senhor, é a quantidade, merda! Não é pegar mais, não. Eles colocam, não é você que pega, né? Não, mas eu queria, eu tô com fome. Não é a quantidade! Você tentava voltar e ele sabia. Filha da puta, você não vai comer de novo. E assim, começou a apertar a coisa, porque primeiro
mês... reais? 300 reais?
É, 350.
Tá bom, 350 reais.
E eu ficava com fome, depois do tempo começou, sei lá, ficou queimando minhas reservas de gordura.
Deu R$1.000. A correção.
É, mas é que tá, você multiplica tudo, inflacionou também, né?
Não, é só pra facilitar. Não, é só pra facilitar. Você tinha R$1.000 pra passar um mês. Em tempos atuais, essa é a frase certa. É,
mais da metade é pro aluguel, né?
Caralho, mano, puta que pariu! Não, agora ficou mais legal a história. Vamos lá, continuando.
Aí eu comecei a perceber, porque você vê pessoas de baixa renda, moradores de rua, gente realmente carente, né? E de vez em quando as pessoas não comiam, né? Tudo. Então o que que... Eu tava com fome. Aí eu esperava as pessoas comerem o prato menos mexido possível, né? Porque eles também não expulsavam depois.
Puta, né? Você é sério que você fazia isso, mano?
Aí eu pegava lá o arroz e feijão, que era mais seguro, né? Porque, pô, o cara comeu até aqui. Então tem uma linha de segurança ali. Então eu vou comer daqui pra cá. E eu fazia isso porque eu tava com fome. E eu tinha que comer alguma coisa. E até uma vez que eu fui fazer isso. E o cara falou, pô, o cara deixou o prato de comida inteiro.
Porra, é verdade, né? O cara desperdiçou no bom prato.
Então, o cara foi embora, ainda não me toquei. É alguma coisa muito grave aconteceu. Mas eu tinha quase terminado de comer o meu, né? Falei, caralho, um prato lindo ali, né? Eu já fui, o cara foi embora, saiu andando rápido, né? Eu fui lá, peguei o prato, foda-se, meu.
Caralho.
Aí eu fui comendo uma coisa de feijão ali e tal, tinha batata, né? Uma batata. Chamamos de batata salteada do bom prato. Aí eu fui. Nossa, só de lembrar disso, meu Deus. Tinha frango, né? Aí frango, meu céu, tá me dando um revertério. Eu fui comendo ali, falei assim, ele tá meio tostado. Então tá, vou pegar a parte dele, falei, vou pegar. Eu peguei uma gosma preta, translúcida. Não, dentro do frango. Verdade, frango. E na hora que eu coloquei na boca, assim, parecia suco de bituca de cigarro. Era nossa senhora.
Me deu uma acidez um pouquinho maior no estômago que o normal também.
Eu não sei o que era aquilo, porque eu tinha pego frango, porque era dieta de frango, né? Eu fui comer aquilo e entrou, mas entrou e parou. Eu coloquei ali, eu comecei a engasgar, que me ajudaram, eu cuspi a gosma. E ela bateu na mesa e ficou. Sabe, um slime. Imagina um slime. Aí... Assim, eu comecei a passar mal, de meu olho ficou vermelho, eu tive, assim, só atualização, eu tive infecção alimentar, né? Minha pele ficou com vários pontinhos vermelhos, assim, e eu fiquei 10 anos sem comer frango, só de trauma. O que você tá tentando?
Preciso, fui comer um frango e tinha uma gosma preta dentro, preciso tentar descobrir o que poderia ser isso. Tive infecção alimentar?
Eu tive infecção alimentar.
Tive infecção alimentar e pode após ser, o ocorrido.
Parecia clara de ovo batida no liquidificador preta. Você pega um cinzeiro. Que foi?
Que nojo!
Eu tô esperando o que o doutor Bingos vai falar aqui.
Fala que a gente sente quatro tipos de sabores, né? Que é só
procurando por gosma preta dentro do frango, é muito bom.
E tem aquele... Um mami... Qual que é o quinto sabor?
O umami é de cogumelo, o gosto do cogumelo praticamente, é isso mesmo.
Mas qual que é o quinto sabor?
É o umami, você tá certo, é o umami. É o umami, você tá certo.
Eu acho que eu descobri um novo sabor. Eu não sei o que...
Aqui diz que a galinha pode ter morrido de bronquite infecciosa.
Pela cor, por essa galinha.
Que coisa horrível.
Que literada, né?
Que coisa...
Coitada da galinha, né, cara? Morre.
Ele falou que a galinha podia ser uma fumante inveterada.
Pois que era preto. A gente não sabe.
Ah,
era o catrão e não era do boi.
Peraí. Por acaso, nessa época que isso aconteceu, foi a época da gripe aviária?
Foi 2008.
Pior que eu achei 2008, foi a época da gripe aviária.
Sério isso?
Pera.
Eu não tô nem brincando. É. Será que eles te mandam?
Eu fiz uma lavagem intestinal, eu lembro disso. São as piores coisas.
Aqui, ó, gripe aviária, varíola aviária. Eu acho. Aqui, ó, são lesões internas nos órgãos do frango que mudam a consistência dos tecidos. Gente do céu, será que você pegou uma gripe aviária cozida?
E, cara, nossa, eu fico até arrepiado, só de lembrar disso.
Que ano
eu
que foi o surto?
10 anos sem comer frango.
Não, com razão, né? Foi o tempo de passar o surto.
Eu conseguia sentir cheiro. Não é que é um negócio que
não.
Depois abri a porteira, né?
Ai.
Mas eu fiquei com o carbonista, eu vomitava. E isso, eu falei, engasguei, eu cuspi e eu. Depois assim, eu tava com o olho, falava que eu tava com o olho vermelho, quase roxo.
É, não era cocaína, era o frango.
O negócio não tinha cheiro. Ele foi um negócio assim, meu, que porra é essa, sabe? Eu fiquei, eu encostei o dedo, na hora que eu encostar o dedo que eu vomitei, né? Eu saí, eu ia de bicicleta até lá, né? Que eu não do certo. Então assim, eu acho que é mais nojento. Do que seja lá o que caralho, você tá tentando descobrir, né?
Priorize a repercussão na mídia sobre o assunto.
Acho que foi a coisa mais nojenta que eu
vi. Cara, aqui, ó, é só pra ter uma linha do tempo e os registros históricos da gripe aviária no Brasil, baseado na repercussão na mídia. Vamos ver se bate com 2008, você falou?
Menor.
Eu não influenciei ele, porque assim, tem um problema. Se você tá pesquisando no Bing, não começa a pergunta falando: será que cogumelo faz mal? Aí ele vai falar, cogumelo faz mal! E vai procurar os motivos. Você induziu. Você tem que perguntar o que o cogumelo faz com a saúde. Ele tem que chegar na conclusão. Se você incutir o que o cogumelo te deixa bombado, ele vai tentar procurar fontes que falam.
Teve de 2023?
Teve um novo também, mas não foi grande, não.
Quando eu respondi aí...
É que sempre tem gripe aviária o ano inteiro, né?
É assim. Você vê que quem é trauma, né? Porque eu fiquei... curei esse trauma, graças a Deus, né? Só que outro trauma, eu mudei de uma pensão. Eu posso dizer que, assim, eu já vi lixão mais higiênico que aquilo. Só que é o que eu tinha dinheiro pra pagar, né? Então, não é como se eu tivesse muita opção. E lá era uma pensão bem, bem assim, tipo, era uma salona que os quartos não tinham teto. Tanto que roubaram, né, as coisas, né? Porque eles pularam pra entrar no quarto. E era coisa de 17 quartos, uma coisa assim, pra dois banheiros, né? Dois banheiros incluindo chuveiro. E eu lembro que eu peguei uma infecção no pé, que não era...
Você pisou num frango dessa vez, né? Você não comeu.
Não, mas qual que é o nome? Não é, no pé, que é a mais famosa.
Pé de frango.
Não, que você pega no pé de fungo,
No pé de fungo, puta que pariu.
Tem uma aí, pé de atleta, sei lá. E o problema é que assim, eu tava com tanta dor que eu cortei com uma faca pra sair, tipo, a...
O pus?
Não é pus, era... uma pele podre, sabe?
Ah, entendi.
É que nem, por exemplo, eu tenho unha encravada, né? E durante muito tempo, pra não ter que me torturar cortando... Olha que coisa, eu não sei se esse episódio vai ser bom. Pra não ter que cortar a unha e arrancar a unha, eu arrancava a unha inteira, que pelo menos filosofia...
Nossa senhora, você é um animal.
A minha unha, ela faz, ó, ela faz assim, a minha unha faz assim e assim, com dois chifres, só pra causar dor. Um dia eu mostro pra você.
Não, caralho.
Faço questão. E eu não quero ver vídeo porque eu quero que você sinta o cheiro também.
Nossa aí, senhora, caralho. Que...
Aí eu peguei essa coisa e até hoje eu não consigo pisar no chão sem chinelo. Eu tomo banho de chinelo. É o trauma que eu peguei por causa disso.
Não, tomar banho de chinelo é uma boa.
Todos os banhos que eu tenho é chinelo. E eu não consigo, minha esposa, ela anda descalça, tudo como se não acontece. Eu não consigo andar descalço. Por causa disso, vai que eu pego o caralho de cereal de novo.
Olha, realmente não tá condizendo com o grande surto que teve de gripe aviária 2008, né?
Gripe aviária eu teria descoberto, né?
Não, você tentou comer, né? Você tentou comer a gripe aviária. Não, veio bem depois de 2008 a grande notícia de gripe aviária. Caralho, mano.
Você vê que a vida das pessoas é diferente do que imaginam, né? Assim, é
bom. Não, você comeu um frango com uma nova bactéria zumbi, mas tudo bem, né?
Não, no prato, quando você vai, você descobre que assim, tem panelas que parecem gigantes, né? Porque o negócio assim, cabe, sei lá, 25 quilos de arroz que eles vão tirando, né? Mas eu não tô culpando o Bom Prato, não, mas é, eu imagino que a quantidade da coisa e o baixo orçamento eventualmente tá ruim, né? E eu não tô falando não, aquele restaurante específico, tanto que não tô nem no endereço porque existe até hoje. Eu passei por ali faz uns 4 meses, acho, e ainda está lá, né? Mas é o que eu tinha dinheiro, e na verdade o bandejão, se eu não me engano, acho que era R$2 quando começou. Então eu tinha um gasto fixo de R$3 por dia pra comer, né?
Certo.
Além de café da manhã, essas coisas, né? Então se eu não comesse lá, eu não podia comer em lugar nenhum. E não tinha Bom Prato de noite, né? Era só de dia, então eu tinha que comer na faculdade. Faculdade você descobre um negócio chamado salitre, né?
Pra caralho, inclusive.
Nossa senhora.
Mas é gostoso no começo. Poxa. No começo é bom.
É por que meu arroz tá amarelo, né? O que você. E cozinharam ele em salmoura, não sei. E na verdade, tô dizendo. Mas então assim, coloca aqui embaixo algum trauma que você teve, assim, se é desse porte, né? Mas aí coloca aqui que é pior, o preto do frango ou o que você comeu? O presunto.
O presunto ultra frito virando Doritos. Mas o meu... Não, o presunto não tava nojento, porque eu não fiz...
Não tava.
Pô, eu fritei a nojeira.
Tava normal.
Se você tivesse pego esse frango podre e fritado aquela gosma preta, teria sido menos nojento do que comer ela cru e fazendo...
Eu tenho uma teoria muito quase bem fundamentada, que aquilo é um pedaço do verão.
Ah...
Era aquilo. Quando vocês viam algum filme do verão, era aquela coisa, só que não se mexia. Só quando você... Batia na... Meu, aquela. Sabe o fluido não newtoniano? Era aquilo. Caralho, o que é isso? Aí você chega perto, porra, não tem cheiro. E eu fui ver, meu olho vermelho. Na época eu não tinha smartphone como tem hoje, né? E na hora que eu cheguei na pensão de volta, eu falei, cara, meu Deus, eu parecia assim, sabe, Constantine. Eu falei, o que aconteceu? Mas é, só queria. Acho que eu nunca disse isso.
Olha, eu realmente tô impressionado com o seu caso, tá? Parabéns por ter sobrevivido ao frango. Não, parabéns pelo frango. E cara, olhando aqui, é 2006 que tem registro histórico pesado disso. Não, e 2008 aqui, ó, irrelevante da gripe aviária no Brasil.
Mas não é gripe aviária, caralho. Você não saberia se fosse gripe aviária.
Você tentou comer uma gripe aviária? Você tentou comer um Venom dentro de um frango? Eu acho que eu procurar alguma relação com gripe aviária, eu não estou errado.
Mas o que a gente pode aprender desses casos todos? Quando você não tem dinheiro e você vê um morador de rua dispensando um prato cheio, questione. Não tô falando pra você não tomar nenhuma ação. Mas questione. É que eu tava com tanta fome.
Eu sou Pedro Cipolli, eu tentei comer um frango com um Venom, questione tudo. Inclusive o frango.
O frango!
Essa é a sua mensagem, tá? Muito bom.
Não, mas o que é aquilo? Não, só de me lembrar eu senti mal, velho. Que bom que foi a... 17 anos.